Excelentíssimo presidente José Pimentel, senhoras e senhores senadores, TV Senado, Rádio Senado. O governo da presidente Dilma tem dito ao público, anunciar seguintes medidas ao incentivo ao consumo. Tanto o ministro Mantega quanto o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, também tem vindo com frequência ao Senado para prestar esclarecimentos sobre as medidas econômicas do governo, como as mudanças na caderneta de poupança e estímulo ao consumo. A tranquilidade e a forma didática de que o ministro Mantega e o presidente Tombini fazerem as exposições são dignas de nota, porque, de fato, eles têm se mostrado muito dispostos a dar todas as explicações necessárias e a responder todos os questionamentos. Observem, senhoras e senhores senadores, a arrecadação vinha batendo recorde mês após mês, mas maio registra um decréscimo de mais de 16% em relação a abril. Ora, com a queda da arrecadação registrada em maio, a inflação dando sinais de alta e as famílias se endividando, o estímulo ao consumo pode ser uma perigosa faca de dois gumes. Parece que, no lugar de promover uma reengenharia da economia brasileira, com a desoneração da classe média, simplificação da cesta tributária e ampla renegociação da dívida dos estados, a opção do governo é continuar numa política do incentivo aqui, corta ali e vai por ali. O fato é que hoje o Brasil já tem um nível de endividamento na ordem de 50% do PIB, ou seja, algo em torno de 2 trilhões de reais. O nível de inadimplência chega a 8% desse valor, ou seja, 160 bilhões de reais. Em relação às dívidas com o cartão de crédito e a que em relação às dívidas com o cartão de crédito e a inadimplência chega a 50% e com cheques especiais a 17%. Ora, senhor presidente, é verdade que o governo da presidente Dilma tem feito esforços para baixar o valor da taxa Selic, mas nem mesmo esse esforço se revela eficaz na prática, porque o spread bancário faz os juros permanecerem altos para o consumidor final. Com estímulo ao consumo, esse quadro pode ser muito temerário no médio e longo prazo e levar o Brasil a ficar encurralado com demanda baixa e inflação alta. Não precisa ser economista para acender o sinal de alerta quando se verifica o aumento de 20,5% da inadimplência no primeiro trimestre de 2012. Isso quer dizer que as famílias, ao atenderem aos apelos e facilidades de consumo, estão assumindo prestações e encargos além da capacidade de pagamento. O governo deveria colocar as barbas de molho, mas prefere combater a inadimplência incentivando ainda mais a concessão de crédito. Isto é um perigo, porque os dados mostram que 75% da inadimplência é resultado do consumismo. A facilidade de acesso ao crédito tende a levar ao consumo irresponsável e com consequências ao desequilíbrio do orçamento familiar. Por isso, cabe perguntar se o estímulo irrestrito ao consumo é, de fato, o melhor caminho para evitar o desaquecimento da economia. É claro que não. Se as famílias forem perdendo o controle sobre os orçamentos domésticos, à medida que cedem aos apelos de consumo, teremos um quadro muito ruim para a economia, uma falta de demanda e impacto sobre as taxas de crescimento do PIB. Este, aliás, deve ficar muito abaixo das expectativas da equipe econômica e bater, quando muito, nos mesmos 2,5% deste ano. O ministro Mantega, quando veio em março, na comissão, senhor presidente de Assuntos Econômicos, afirmou e disse: me cobrem se esse índice, se cairmos de 4,5%. E hoje ele já aceita que esse número vai ser em torno de 2,5%. O fato inquietante é que a inadimplência no setor do varejo, ao bater os 20%, mostra-se bem superior à média de 16% de todos os setores da economia. Só no mês de março, subiu 4,8%, com as maiores altas registradas na região sul e sudeste, com 8,4% e 10,9%, respectivamente. Preocupante. Isto é sintomático, porque essas regiões concentram os principais mercados de consumo do país e exerce o papel de fiel da balança para a economia. Embora em outras regiões a inadimplência tenha caído, o aumento no sul e sudeste deve servir como sinal de alerta. Além desse aumento, é importante registrar que as dívidas não bancárias, com cartão de crédito em financeiras e lojas em geral, bem como em prestadoras de serviço, subiram quase 9% de abril para março. As dívidas com os bancos cresceram também na ordem de 4,3%. Mas não é só isso, senhor presidente. O número de empresas que não honraram suas dívidas aumentou de 18,8% em março em comparação ao ano passado. É a maior alta já registrada no mês em 2 anos, de acordo com o Serasa Experian, indica que, de janeiro a março, a elevação do endividamento das empresas foi de 21,1%. Acrescente-se que houve aumento de 11% no valor médio dos títulos protestados e 9% no cheque sem fundo. Não é por acaso também que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico alertou para os riscos de inflação sair fora da meta do Brasil e ficar em 4,9% em 2012 e 5,3% em 2013. Portanto, senhoras e senhores senadores, esse panorama requer ações que transcendem a pontualidade e o imediatismo. Se a inadimplência continuar a crescer nesse ritmo, teremos um quadro de retração econômica e poderemos ver todo o esforço construído, desde o Plano Real, cair por terra abaixo. Do nosso ponto de vista, o estímulo deveria ser direcionado aos investimentos e à formação da poupança interna. Passamos da hora também de rever o complexo sistema tributário que onera as empresas e diminui as margens de lucros. Empreender no Brasil continua a ser uma aventura, porque o governo se coloca como um sócio impiedoso, que só faz retiradas a cada mês, mas pouco contribui para tornar o negócio competitivo. É um sócio perverso, é um sócio apenas sobre o faturamento. No que tange à infraestrutura, nem se fala, porque continua a ser mais barato trazer produtos do exterior para o Brasil do que elevar a produção até os nossos portos. Vejo, portanto, o quadro atual da economia com muita preocupação, sobretudo porque no governo da presidente Dilma não agem dentro de um plano. Esse ajusta dali, remenda daqui, pode desequilibrar o país no médio e longo prazo. O ideal nesse momento é que, se pretende estimular o consumo, seria o governo desonerar a classe média, principal motor de qualquer país. Seria significativo, só que a classe média poderia colocar no mercado consumidor a cada ano se pudesse descontar uma parcela maior dos gastos com a educação, por exemplo. Da mesma forma, a pequena e média empresa teriam horizontes mais promissores se pudessem contar com uma carga tributária ainda menor. Da forma como a equação está montada, podemos ver um desastre porque a inflação corrói o poder de compra das famílias. E essas acabam por não honrar os compromissos resultantes do apelo ao consumo. Esse seria um quadro extremamente indesejável para o Brasil. Deve servir de alerta. Não vamos jogar na lata do lixo o maior legado que esse país já recebeu das mãos do Fernando Henrique Cardoso: o Plano Real, a estabilização da moeda. Muito obrigado.